Atlântida. Atenção, emissoras, para o top de formação de rede.
Ô, guerreiro, deixa de ser bizonho. Sentado, um, dois. De pé, um, dois. Entendido.
A partir de agora, na Atlântida, Pretinho Básico.
Ano 16.
Boa tarde, Alexandre Fetter.
Olá, muito boa tarde a você, amigo ligado na Rede Atlântida, para curtir a partir de agora o nosso querido Pretinho Básico de todos os dias. Brigadaço pela sua parceria, você que estava comigo se emocionando com a música do Discorama e que agora vai dar risada com a gente no Pretinho de Biscoito Zezé. Carinho que vem de família há 55 anos. Marco Polo, para onde quer que você vá, embarque num ônibus da Marco Polo, líder nacional e uma das maiores fabricantes de ônibus do mundo. Guaraná, cola, laranja, limão e uva, e agora berga. Experimente os sabores de fruque, o sabor de estar junto. Mr. Jack, no Mr. Jack você joga junto. Desafie-se no www.mrjack.bet. Como você tá vendo aqui nesse meu boné do Mr. Jack rosinha, aqui na transmissão pro YouTube, no Lives Atlântida. Muito boa tarde pra ti, meu querido Lelê. Oh, como é que tu tá, irmão?
Como é que tamo, Alexandre? Tudo certo?
Tamo,
eu adoro fazer o bebê da uma da tarde.
É mesmo, cara? Mas por que não faz mais vezes?
Porque há uma escala definida por uma produção chancelada pela empresa.
Pela empresa, Lelê.
E eu sou um integrante fixo das 18.
Tá certo.
As 13, Lelê, eu tô sempre aqui pra colaborar.
Tá
mas
bom.
Já pedi pra produção que quando puder me colocar nas 13.
Tá bem. Tamo aí. Tá pedido e eu tô confirmando o pedido do Lelê aí, então, tá, Rafa
Fechado,
Gomes? Sempre que puder botar o Lelê no das 13, bota o Lelê no das 13. A nova revelação do Pretinho Básico, a energia única dele. Uhul. O homem, o mito, a lenda, Léo Oliveira.
E aí, show, Alexandre?
Show, Léo.
Que terça-feira gostosa, né? Bom pra quem tá aí, tava do frio. Aí tá calor agora, né?
É, não, mas é que é o veranico de maio, né?
Mas o corpo não aguenta.
O veranico de maio. Não. Brincadeira.
Temos 10 graus.
É só do nosso.
Temos 10 graus de diferença da hora que acordamos para este momento em Porto Alegre.
É loucura, cara.
Pô, eu acordei hoje às 6 da manhã.
É, eu também.
Numa energia boa, assim.
Coisa tipo, boa,
sabe,
cara? Que hora foi dormir ontem?
Dormi uma antes da meia-noite. Antes da meia-noite.
6 horinhas de sono.
É, antes da meia-noite eu tava dormindo. É bom, né, cara? É. Vamos atender aqui a nossa estrela móvel? E aí, Rodaiquinha, muito boa tarde, tudo bem?
E aí, tudo?
Tudo, a gente só não tá te vendo no vídeo,
mas
infelizmente.
Mas eu tô vendo vocês, eu acho que não me colocaram ali na live ainda.
Deixa eu te dizer, não, eu acho que tem a tua câmera que tá fechada aí. Se tu entrar aí, se tu olhar no teu vídeo, aí tem um risquinho em cima da câmera.
Põe na tela, velho.
Daí se tu apertar nessa teclinha aí, vai desbloquear a câmera e a gente vai poder te ver. O que que tu acha?
Então
quer fazer essa tentativa ou não?
Vamos ver.
Aí,
põe na tela, Rodaica, velho.
Sozinho o negócio aqui, porque eu não tirei a câmera. Mas
então será que foi aqui na nossa sala de vídeo, Rafa Gomes?
Não, eu liberei a câmera agora. Eu tô achando estranho, porque ela sempre tá liberada automaticamente.
Sim.
Entendeu? Por isso que eu não me atentei a este detalhe.
Ok, que bom que tá com a gente agora em áudio e vídeo. Fala, Rafa Gomes, muito boa tarde
e
pra
aí,
ti.
E aí, tudo bem?
Tudo
boa tarde.
Bem,
boa
obrigado.
Tarde. Fica bem lindo. De rosa.
Obrigado, querido, eu adoro a cor rosa. Adoro a cor rosa. Tem uma história com a cor rosa pra contar. Meu filho era pequeno e estudava no Colégio Bom Conselho, aqui em Porto Alegre. E uma vez eu, com um pullover rosa, rosinha bebê, da cor do boneco que eu tô usando, fui buscá-lo na aula. E aí a gente voltava a pé, porque é pertinho de casa ali e tal, voltando a pé, ele olha pra mim, sei lá, cara, devia ter uns 7 anos, 8 anos, ele olha pra mim e fala assim: pai, posso te pedir um favor? Não vem mais me buscar no colégio com esse blusão rosa. E aí eu olhei pra ele e falei: mas preconceituoso! Qual é o problema do blusão rosa? E ele: não, porque não sei o quê, vão ficar gozando e tal. Passados alguns anos, quem herdou meu blusão rosa?
A fera
herdou meu blusão rosa. Aí ele entende, agora ele gosta do rosa e usa o rosa sem problema nenhum. Vamos nós com os destaques deste dia 23 de maio de 2023, Dia Mundial da Tartaruga.
Gente, um abraço para as tartarugas que nos escutam.
É, as tartarugas
Eu vim hoje homenagear as tartarugas, vim de verde, igual uma. Que é pra homenagear as tartarugas.
Tá bem parecido,
mas pra jabuti.
Aquelas tartarugas centenárias. centenárias tartarugas marinhas.
Que tartaruga morde, né?
Morde. Ah, aquela cena clássica ali do Parcão, né? Ela pega uma pomba, mas que moscou na pomba também, né? Lembra dessa cena?
Não, cara.
Uhum. Filmaram uma vez no Parcão,
tartaruga
aqui em Porto
Alegre. Assassina, é
porque ali tem aquele quem conhece o Parcão, sabe? Tem um cantinho
do Laguinho. O laguinho. E tá em obras o Laguinho ali agora do Parcão.
Ainda?
Tá em
sempre
obra.
Tá em obra.
Né? Pedalei
ali. E aí tinha umas pombas ali e tal, ali, tentando pegar uns coisinhas ali. Cara, e aí tem uma pomba muito abobada. Muito abobada, muito lenta, assim e tal. Aí a tartaruga, cara, vai ali, cau!
Não acredito.
Encaixa. É muito clássica essa
mereceu,
cena.
Mereceu, a pomba mereceu também. Tu perder pra tartaruga, tu merece.
É uma cena prévia, assim. Antes das redes sociais, acho que poderia até viralizar de novo isso.
Sim,
né?
Que é raro. Tenho certeza que o nosso Henrique Matos dos vídeos aqui do Pretinho, ele vai catar esse vídeo e vai postar ali, nem que seja nos stories, pra galera poder ver o que que tu falou.
É um bicho muito simpático, tartaruga.
Eu tenho uma. Tá com a minha mãe agora, mas eu tenho. Ganhei, cara.
Quando ela é bem pequenininha, assim, né?
Ela era bem pequenininha, ela tá desse tamanho, assim, agora. Tá vendo um pau de uma mão, um palmo de uma mão.
Palmo.
Eu já tentei devolver pra natureza, mas aí na época era de cativeiro, né? Porque podia se comercializar a tartaruga. E aí o veterinário disse: não, não pode devolver, porque a tua já tá acostumada. Ela vai morrer se tu devolver.
Sim, vai morrer.
Então tem que continuar. Então ela ela é de 98.
Um sanduichinho de tartaruga tem esse valor,
tem 20, né? Não, que ela é.
Que? Eu que sou gordão. Eu falei na minha abandonada.
Minha tartaruga tem 25 anos.
Porra, 25 anos?
A tartaruga dura bastante, eu já tive uma também. Construí até um pequeno paraíso pra tartaruga, construí piscina,
eu tô
um jardim pra ela.
Ah, e elas gostam, né?
A minha anda solta na casa.
Que legal.
Ela não gosta de água.
Aqui no Arroio de Lúvia, aqui pra quem conhece Porto Alegre, o arroio que cruza aqui a Avenida Ipiranga, que é um, né, infelizmente, totalmente poluído e tal.
É, horrível.
Mas, cara, volta e meia... Tem umas tartarugas, assim, ali em cima das pedrinhas, tomando um sol ali.
Mas umas tartarugas Highlander. Ali.
Porra, bota Highlander, umas tartarugas de Chernobyl.
Não, mas, cara, eles vendem peixe ali.
Trabalhavam no Whey Protein. É?
Que loucura.
Lá em Rio Grande, na Praça Tamandarelas, fugiam pra parada de ônibus ali.
É?
Tem bem no centro da cidade ali, tem onde pega o ônibus, ficam todos ali os ônibus. Elas fugiam e ficavam ali na volta. Algumas,
mas será que acabaram pegaram o ônibus?
Ou fugiram, né? Poderiam querer ir embora dali, mas algumas acabaram perecendo, né?
Tem um amigo meu que ele cuida de tartarugas e eventualmente foge uma.
Ah, é?
É impressionante. Ele é muito lento, mas as tartarugas conseguem fugir deles. Nascimento do dia de hoje nos destaques do Pretinho para Quero Café, para todos os gostos e momentos. É café, é restaurante e é bar. @ Quero Café Oficial. Hoje é aniversário do nosso amigo, meu amigo querido Rubens Barrichello.
Olha aí.
O Rubens Barrichello é ex-piloto de Fórmula 1, atual piloto da Stock Car. Aliás, ganhou a prova de Tarumã no domingo e está fazendo 51 anos hoje, o Rubito Barrichello.
O Rubinho Barrichello, que, Féter, eu, quando jovem, anos 2000 ali, eu todo domingo acordava cedo para ver com meu pai a prova de Fórmula 1.
Ah, legal.
Via todas. Aqui o Rubinho ganhou, eu não vi.
Porra, que pena.
Aquela Alemanha que chove, cai um dilúvio, ele vence. É uma baita prova, eu não vi.
Mas tá no YouTube, dá uma olhada lá.
Vou ver lá no YouTube. Então. Beleza, desculpa.
Otton Bastos, ator Otton Bastos, esse é antigo.
Maravilhoso.
Tá fazendo 90 anos o Otton Bastos.
É, faz tempo que a gente vê ele na TV, é verdade? Maravilhoso.
Lelê, tu não vai acreditar quem que a produção botou como aniversariante no dia de hoje. Eu vou até buscar a faixa aqui pra gente ilustrar.
23 de maio.
Pena que o Rafinha não tá aqui, porque ele ia surtar agora, nesse momento. Olha quem tá de aniversário. Faustão fazia na Bandeirantes aquele programa maravilhoso. Então a nossa produção, muito antenada, foi lá e buscou.
Dessa música?
Tarzan Boy.
Pois
Tarzan
é, cara. Boy. E tu viu que tem ali o grito do Tarzan, né?
Sim.
Maravilhoso.
Rafa Gomes, parabéns.
Eu, Henrique Matos e Léo Oliveira. Agora
uma coisa, eu fico pensando assim, uma coisa é a gente, né, salientar aqui o aniversário do Chris Cornell.
Yes,
né? Cara, um ícone do grunge, né, de bandas Kurt Cobain. Agora o Jimmy McShane.
Tem duas análises. Tem duas análises que a gente pode fazer nessa busca. Primeiro, o interesse da produção.
Claro.
Segundo, a falta de opção.
Isso.
Né? É. Ou os dois juntos, né?
Isso.
Porque a gente precisa de uns aniversariantes do dia ali, né?
Não, e o pior, o Jimmy McShane já partiu dessa pra uma melhor.
Ah, já foi.
Ele estaria...
Então é falta de opção.
Ele estaria fazendo 66 anos hoje, mas durou somente até 1995.
Faleceu?
Faleceu.
Não, faz tempo que faleceu?
Faleceu.
Vê que só tem três, só.
Faleceu.
Vê como
já.
Tá.
Pois é, vê como tava ruim hoje.
Pra 23 de maio é um dia difícil de gente.
Dia bom de nascer, ué.
Esses dias teve um dia que, cara, era uma... Um monte de famoso, assim, era uma galera muito... É. Tudo mesmo dia, assim.
Às vezes não tem, às vezes não tem.
Pra tu ver, né, como o Zodíaco, ele influencia, né, na carreira das pessoas, né, direto.
Não, influencia nada, um monte de gente já nasceu no mesmo dia, na mesma hora, tudo diferente. Bobajada.
Tomou. Boa.
Aí deve ser...
Pá!
Muito cética, Rodaica, deve ser Sagitário.
É, escorpião, tá bom pra ti? Ah, ouvinte aniversariante de 23 de maio é de Curitiba. Nossa ouvinte Carolina Ferreira, do Paraná, fazendo 30 anos. Ela é biomédica e manda avisar o Porã. Sim, Porã.
Ah, olha aí, ó. Olha aí.
Aê, ó. Viu? Muito bem, Carolina. Sim, ela diz. Sim, vida longa ao Pretinho e, como diz o Pause, Roots.
Uma guinata.
Tá bem, os destaques do Pretinho para os amigos da Quero Café, arroba Quero Café Oficial. O calor avança e temperaturas superam a média histórica no Rio Grande do Sul em maio. Abre pra nós, Rafael Gomes. Eu
estava falando justamente sobre isso na abertura do programa, que não é normal tá a temperatura atual que a gente tá vendo na metade pro fim do mês de maio, né? Então a Metsu Meteorologia diz que as máximas estão 5 ou 6 graus acima da média, acima do normal que tá acontecendo em maio.
É sonoroso, velho.
Não é normal a gente ter calor de 30 graus a essa altura no mês de maio, quase como média da semana. Porque a gente vai ver isso hoje e amanhã, até sexta-feira, a gente vai ter um verão. Porto Alegre, Grande Porto Alegre, região mais norte, nordeste, aqui também, litoral, vai pegar muito calor.
Um verãozinho!
É.
E... Mas aí quando o inverno se bota, né?
Semana que vem, Rodaica.
É, vamos a 30 essa semana e semana que vem tá 10.
Ah, não, semana que vem é menos de 10. Semana que vem a gente vai ter 6 graus.
Sério?
Então, ó, hoje é terça, 1h20 da tarde. Terça, 1h20 da tarde da semana que vem vai estar 6 graus.
Que loucura!
Hoje tá 30.
Que loucura, 30. Irmão.
Que loucura, né, meu
tio? Ah, não tem, tu aí vai mijar e não acha.
Não
acha. E os 6 graus tu não acha.
E os pais de crianças novas já estão vendo que as noites na semana que vem serão bem
complicadas. É, todo mundo gripado, sem voz.
Efeito cebola, né? Vai só tirando casaco, né? Tirando casaco.
Brincadeira da tenda. Só no nosso.
Só no nosso, velho.
Jovem se revolta ao descobrir que comprou em loja uma roupa da Shein.
Ah, brincadeira.
Olha isso. Onde é que foi isso?
Itapema, litoral norte de Santa Catarina. Uma moça foi até uma loja de marca, de grife. E pagou, já que a Rodaica viu o vídeo, exatos R$469,90.
Quê?
R$469,90. E aí na etiqueta tinha um QR Code
tá.
Que levava pra loja oficial daquela roupa. E aquela, na verdade, o que, que a loja de grife tava fazendo? Ela comprou uma roupa na Shein, que é um e-commerce virtual, que as roupas vêm muito mais baratas da China ou da Ásia, e estava revendendo na sua loja. E aí ela
encontrou. Aliás, muitas lojistas andam fazendo, viu?
Não, sério?
E não é crime. O PROCON já se manifestou e disse que é ok.
Não, ok, não é crime, mas é uma prática. É uma prática que, porra, que não é legal, né, cara?
Só o sacoleiro que faz.
É, compra por 40 pila e vende por 400. De entrar no site da Shein e comprar a roupa.
Como é que produzia essa marca, esse nome?
Shein. Sabe que a marca chama Sheinside. Shein é a abreviatura, né?
E o grosso. Isso aqui falou Shein.
Eu falava.
Não, no início, Shein. Aqui fala Shein.
Eu falo Shein sempre.
No início falavam Shein, daí depois não, é Shein, mas na verdade é Shein de ela. Shein Inside.
Ah, é bom ter alguém inteligente.
Aprendi um negócio hoje.
Também aprendi.
Mas enfim, o que eu acho que é o ruim dessa história, por mais que não seja, digamos assim, proibido legalmente. Todo mundo tem acesso a entrar no site da Shein e fazer a compra. Se tu não faz isso, é porque tu opta de comprar... Por comprar numa loja, onde tu vai experimentar, onde tu vai ter outra experiência. E aí tu vai lá, faz tudo isso, paga por esse preço e descobre que tu poderia ter pago muito mais barato comprando direto, como a lojista também fez.
Óbvio.
Que é o caso dela, que não os R$469,90 virariam R$215,95.
Ah, olha só.
Tinha 50% em cima da roupa que ela tava comprando.
Claro que às vezes tem algum imposto na chegada do Brasil, né? Tem frete e tudo mais.
Deixa eu te corrigir. Mas assim, deixa eu te corrigir,
tem que ter talvez a honestidade da lojista. De dizer de onde veio aquela roupa.
Porque ela poderia ter economizado 50%. Desculpa, Lerê, você tem razão.
É que o preço estava 100% acima, que é mais ou menos o raciocínio de quem pega uma mercadoria barata e revende por
pelo chamada dobro. Margem de lucro.
É. Mas ela devolve a roupa, né?
Ela devolveu a roupa porque o vídeo dela viralizou, teve milhões de visualizações no TikTok e redes sociais. A loja reembolsou ela e ela devolveu a roupa. Tá, pode comprar certo, a mesma então. Roupa agora na Shein.
Tá.
Shein. E...
Como agora mudou muito a imagem da marca pra mim.
É, agora.
Porque Shein.
O que eu quero com a Shein?
Agora, Shein.
Dá um peso.
É um peso.
Um garbo elegante.
É um garbo elegante. Exatamente.
Às vezes tem esse negócio da língua portuguesa. A gente acabou, tu acabou de falar aqui antes que tu, né, do teu pullover rosa.
Aham,
né?
Meu pullover.
Pullover não é pullover, né?
Pullover.
Pullover. Joga por cima.
Mas assim. Aí ficou tudo junto. Pullover.
Isso. Pullover. É que a brasileira ama pra pullover.
Claro, né? Claro.
Tá certo. Que é P-U-L-O, acento circunflexo.
Que vem a dizer. Pena que o Rafinha não tá aqui, né, cara?
Que é o blusão, né?
Mas o que é pullover?
Ah, não sei.
É o troço que numa tradução livre tu joga por cima.
Pois é.
Tu joga por cima da camiseta, joga por cima da camisa, joga por cima.
Isso,
é um pullover.
Pullover, porque pull tu bota over. Por cima, né?
Yes.
Tá, que pena que o Rafinha não tá aqui hoje, cara.
Não, não sei se é uma pena.
Ele. Sério?
Não sei. Não, não consegui decidir não tá. Ainda.
É, ele tiraria essa dúvida.
Eu não tinha percebido ainda.
Porra! O programa fica muito mais tranquilo, cara. Muito mais amigável, sossegado,
mas eu sinto falta dele.
Então, puxa saco é o que tu é, cara.
Não, eu acho legal.
Tem uma coisa que é legal na vida, cara. A gente saber de quem puxar o saco.
Eu gosto porque vocês dois se irritam um com o outro. Isso é muito bom. Vocês dois se irritam um com o outro.
Isso é um fato. É que a gente tem uma intimidade, né?
E ele sentir fica muito calmo também quando ele comanda pra ti. É muito ruim.
Ele sente uma falta.
Fica mais nervoso.
Daqui a pouco vão botar os dois num kitnet e eles fazem um programa sozinho.
Eu acho, Rodaica. Eu acho. Seria bom.
Casal faz teste de DNA por diversão. E acaba por descobrir que o filho mais novo é de outro pai.
Errou!
Mas por que, que a mulher...
Mas não é coisa ruim daí
não,
da
não
mulher.
Não é.
A gente viu as mesmas
isso é um
notícias
caça-clique,
hoje,
isso é um caça-clique. Eu coloquei ipsis literis na manchete porque eu também fui pego.
Ipsis literis.
O que seria ipsis literis, rapaz?
Ah, é exatamente o que tá escrito.
Literalmente. Né?
Ipsis, isso é o quê? Grego?
É. Latim, né?
Latim.
Não, é de onde vem o literalmente.
Literis.
Literis.
Do grego.
Então, era uma família de Salt Lake City.
Bom tomar uma litrina.
E aí uma família, um homem, uma mulher, dois filhos, os meninos. E aí eles fizeram um dia de brincadeira. Bah, e se a gente fizesse um teste de DNA, vamos fazer. Tinha um dos meninos que, se não me engano, estava aprendendo genética e eles foram fazer o teste de DNA. E aí eles viram no teste de DNA e chegou que o pai não seria pai do filho mais novo. E aí eles se olharam, ficou um climão na família. E o que descobriram?
Bah,
que o
cagada.
Filho mais novo foi uma... Os dois filhos foram fertilização in vitro.
Tá.
Onde não foi um doador de esperma. Onde o pai, doava o esperma. Uhum. E o laboratório fazia várias tentativas para que se nascesse um filho. Só que esse laboratório confundiu o esperma do pai com o esperma de um desconhecido, com outro doador de esperma do laboratório.
Acontece, né?
E fertilizou na mãe o esperma de outra pessoa. Esse esperma fecundou.
Que porra é essa?
Essa porra não é minha, velho. Ipsis liter, né? Essa porra não é minha.
Ipsis liter. Que porra é essa? Ai, e aí a mulher descobriu que... E aí o marido achou que tinha sido traído, foram no laboratório e o laboratório admitiu a cagada.
Erramos.
E aí contaram pro menino. O menino quis conhecer quem era o pai biológico dele.
Caralho.
E hoje as famílias são amigas. Mas o pai e a mãe do menino são ainda os pais que criaram ele. Sim. Mas ele quis conhecer quem era o pai dele.
Pai e mãe, pai é quem cria, mãe é quem cria e tudo mais. Mas é que, pô, muda um pouco.
Ah, só um pouquinho, né? Coisa pouca, né?
Muda um pouco a tua percepção da coisa, né?
Fica
muda
a dica, né, gente? Vamos se divertir com outras coisas.
É, não faça teste de DNA.
Pra se divertir, cara, né?
Que louco.
Lembra que uma vez, tu não tava, Léo, mas lá num deixa eu te falar. Deixa eu te falar lá no Poa Comedy. Tinha um cara sentado na frente que ele faz isso.
Eu vi isso, show?
Não, é que tem um momento, deixa eu te falar, que a gente faz os classificados ao vivo.
Certo.
E aí um rapaz se acusou, ele, eu quero fazer um classificado do meu negócio. Ele, qual é o teu negócio? Ele disse, eu tenho uma clínica de DNA especializada em exame de DNA. E o Lelê perguntou qual é a porcentagem negativa de pessoas que vão fazer o DNA
e dá
errado. Diz que não é o pai. Ele diz 70%.
Nossa!
7 em cada 10 pessoas que fazem DNA não são filhos do pai.
É que se tu faz o DNA, é porque tu tem uma dúvida. Aí é óbvio que não, vai aparecer.
Aí tu pode levar isso pra uma margem positiva. Considerar que de cada 100 pessoas que tem alguma dúvida, com 30 não aconteceu nada.
É verdade. É, esse é o lado positivo.
É de que no ratinho.
Teria que fazer no verdade.
Ratinho.
No Datena não faz isso.
Não, né? Datena não faz, só no ratinho, velho.
Eu tava lendo um troço ontem que é mais ou menos sobre isso, assim. É 85, mais até de 85% das preocupações que tu nutre no teu dia
são inúteis.
Elas são inúteis porque elas não se confirmam com o futuro chegante.
A gente lança notícia um dia que fogou.
Isso aí.
Que loucura, mano.
Fica já projetando.
90%.
Ah, 90%.
E tu já cria um filme na tua cabeça projetando que vai dar tudo errado, que tu vai errar ali. Tudo mais. E no final, um danado, tu vê que tu só te martirizou.
Tu envelheceu. Tu envelheceu, né? Tu te permitiu sofrer por um troço que não existe.
Esse estudo, ele pede um exercício, que é um baita exercício pra gente fazer. Anota todos os dias as tuas preocupações. Anota num caderno.
Mas eu não tenho caderno em casa.
Então essa já é uma preocupação tua, Rodaica.
O celular já acabou.
Essa já é uma preocupação.
Todos aqueles 2 TB que dá na tal da nuvem e todos os dias chegando a notificação.
Só tem que achar a papelaria, Rodaica.
O estudo era esse, que as pessoas anotavam cada dia quais eram as suas preocupações. Quais eram? Aí não olhava, não olha no dia seguinte. Anota e passa. Ah, hoje eu tenho que comprar. Tá difícil ir no supermercado, tem que trocar o óleo do carro, tô preocupado que vou ser demitido. Anotava as preocupações. No outro dia não olhava e escrevia na próxima página. E aí indo. No fim do ano, tu relia
tudo.
Nada
aconteceu.
90% das tuas preocupações foram em vão.
Que loucura. Fica a dica aí, né? Fica a dica. Hotel de Gramado é eleito um dos melhores hotéis do mundo. E aí, Rafa Gomes, que hotel seria esse?
De novo, o Colline de France, que fica em Gramado, que tem diárias de R$850 a R$4.000. As diárias, tá entre os 10 melhores hotéis do mundo, de acordo com o TripAdvisor.
Quanto que é a diária?
A mais barata, 850.
Tá.
E a mais cara, 4 mil.
Pode repetir o nome. Essa de 4 mil.
Pode repetir o nome do hotel.
Colline de France.
Tu manda bem no France.
Rodaiquinha, chega um pouquinho mais perto do microfone, não querendo te incomodar.
Super,
não tá! Não adianta, eu tô vendo que tu não tá!
Falou pro todo do mercado falando, né?
Olha, a minha voz tá meio falhada.
Entendi. Toma água. Ou um whiskyzinho, cowboy.
Não, o whisky é bom.
Não vou conseguir beber, Deus me livre.
Sandrinha,
bom eu trabalhava com um cara, Sandrinha, que ele tinha. Eu não vou dizer o nome dele, mas ele era locutor de rádio. E ele tinha na mochila dele, na bolsa dele, no leva-tudo dele, ele tinha aquelas garrafinhas de.
Cantil!
Tipo um cantil.
Que botava aquelas na barriga aqui? Né?
Farnel, pode ser? Farnel? Cantil?
Pra manter a voz aquecida, tá
certo? Aquecida. E ele, antes de entrar no ar, ele dizia assim: com licença, preciso só dar um tirinho aqui pra entrar com a voz calibrada.
Eu já vi isso. Um amigo meu coloca.
Se fosse por isso, trazia um chazinho na térmica. Não vem com essa.
Muita bondade que eu já vi isso.
O que um amigo teu faz?
Um amigo meu coloca cachaça na garrafinha d'água.
Mentira!
Juro pra ti.
Não!
É porque é transparente.
Rodaica, pensa bem na correria.
Eu não sabia, fui tomar a água dele.
Era cachaça. Ei, cara.
Eu e a mulher. Aconteceu comigo esse dia também. Na correria do cara, o cara tem que fazer o chá, botar na térmica, carregar a térmica é uma mão, né?
É uma mão.
Não,
e aí,
carregar
uma mão.
Tem que aquecer. Não, é que a garrafinha é temperatura ambiente. Ele botou o uísque ali dentro, ela ficou temperatura ambiente.
Cachaça
precisa tomar com gelo. A garrafinha também conserva.
A cachaça
não vai ter desculpa que vai me
temperatura ambiente.
Mas tem aquele uísque pequenininho que tu leva também no bolso, aqueles bem pequenininhos.
Isso não é o líteres, é meio líteres.
Isso, é só um talagaço.
Um quarto de líteres.
A voz fica show.
Muito bem. Quer terminar aí do hotel ou não?
Que basicamente, spa, serviço de babá e a piscina estão entre os itens que são os melhores do planeta desse hotel, de acordo com o TripAdvisor.
Claro.
E é o único hotel do Brasil na lista. Tem hotel na Índia, o melhor hotel do mundo, de acordo com a lista, é o Palácio de Rambak, em Jaipur, na Índia. Imagina. Rapaz, hein? E o segundo
tem algum em Dubai, hein?
O segundo fica nas Maldivas, tem, Lelê? O sexto lugar é o JW Marriott Marquis, em Dubai.
E não tem nenhum outro brasileiro
nenhum
na lista,
outro,
então.
Rodaica. O primeiro lugar na Índia, o segundo Maldivas, o terceiro em Gramado, o Colline de
Flores. Que coisa, que legal.
Depois é Londres, Hong Kong, Dubai, Istambul, Grécia, Espanha e Indonésia.
O hotelzinho caseiro na TV, eu fiquei num cara tão caseiro que eu perguntei que hora é o café. A mulher falou, quando tu for buscar o pão. Eu pedi uma toalha, ela falou, pega no varal.
Pega ali. Pega ali, é self-service, é moderno, tipo isso. Vai ali, pega no varal.
Tem água quente, atimide, não tem.
28 minutos para as 2 da tarde foram os destaques do Pretinho para os amigos da Quero Café Oficial, @ Quero Café Oficial. A gente agora dá voz para nossa audiência pelo Pretinho Básico, @atlantida.com.br. Envie para a gente o seu e-mail. Manda para nós aí, Rodaiquinho, então.
Pretinho, sobre a ouvinte que perguntou para você se OnlyFans era traição. OnlyFans tem que pagar para ver muito conteúdo. E tem tanso que chega a mandar presente. Se o cara não acha que é traição, eu quero ver a mina criar um perfil e postar as nudes e fotos sensuais dela. Vamos ver a coceira na testa toda vez que ela usar o dinheiro com ela mesma e não com ele. Portanto, me poupem, meninos. Eu não participei dessa discussão.
Eu não entendi o que ela
falou. Foi unânime.
A gente achou que não é a traição.
Não, vamos perguntar pro Fetter, pra rodar.
Então teve uma discussão no programa sobre OnlyFans, se é traição ou não. E essa menina tá rebatendo a opinião de vocês. Ela diz que é traição, sim.
E o que, que vocês acham?
Porque se a mulher de vocês fizesse, vocês ficariam incomodados.
Não, mas é que a discussão é se ver o OnlyFans ali, ver a foto da pessoa sem roupa ou o videozinho, é traição.
Não, é a mesma coisa. Não, pera aí um pouquinho. É a mesma coisa que tu abrir um site tipo o X-Videos da vida.
A
Playboy. É, não tem.
Ver a revista.
É virtual.
Eu acho que é diferente.
Por quê?
Porque no OnlyFans...
Tu tem acesso à pessoa?
Tu assina uma conta de uma determinada pessoa com a qual tu acaba criando um vínculo diferente... De tu abrir um site variado pornográfico, tá, e assistir vídeos pelo ato e não pela pessoa envolvida no ato.
Tá, não dá pra discordar.
Quando tu cria um vínculo com a pessoa do OnlyFans, onde tu encontra uma agenda ali com milhares de opções e daí tu escolhe quem tu quer seguir, tu tá criando um vínculo com aquela pessoa. Na minha opinião, é diferente de simplesmente consumir pornografia.
Vou dar um exemplo. Eu quero contra-argumentar. Se eu assinar o OnlyFans da Anitta, eu não vou ter contato com a Anitta.
Mas não tô falando sobre contato, Rafa. Nem acho que tu vai ter contato com nenhuma outra pessoa dali. Eu acho que tu tá criando um vínculo emocional. Na minha opinião, vínculos emocionais configuram traição.
Paixão platônica seria traição?
Se eles são digitais ou se eles são reais ali, do presenciais, é um detalhe. Obviamente que no presencial o teu envolvimento ainda é maior. Mas no momento que tu cria um vínculo emocional com uma pessoa, eu acredito que tu tá traindo a pessoa com a qual tu decidiu ter um vínculo de fato emocional, que é a pessoa que tá do teu lado.
Então fica a dica, né, gente? Não vamos criar vínculo emocional.
É a minha opinião. Agora, isso é uma decisão de casal para casal. Pode ser, inclusive, uma decisão aberta. Tudo bem pra ti que eu assine um conteúdo aqui que me interessa, que eu gosto, que é bacana pra mim. Se a pessoa concordar e pra ela não tiver problema, tudo bem. Como sempre, a gente cai naquela questão que é a que configura traição. Tu dizer ou não as coisas que tu tá fazendo pra pessoa que tá do teu lado. Porque às vezes a pessoa que tá do teu lado, que dorme contigo, divide as contas contigo, às vezes inclusive tem filhos contigo, é a última a saber das decisões íntimas da tua vida. Quando, na minha opinião, deveria ser a primeira.
É só do nosso.
Só isso.
É só do nosso.
Não, argumento, vou abrir aí, se cara, eu gostar
não tem
de uma...
minuto de sossego.
Se eu gostar de uma...
E pra quem não tem sossego, também existem alternativas, né? E escolhas, tu vê que ninguém tá preso a situação nenhuma na vida.
Mas se eu for fã de uma... atriz pornô. Não, gosto muito da Márcia Imperato.
Não, cara, mas é que não precisa nem ser atriz pornô, cara. Velho. O cara desenvolve, às vezes, paixões platônicas.
Claro que assim, sim, velho.
Pessoas que são inalcançáveis.
Paola Oliveira,
se eu comprei só uma Playboy, só de uma atriz que eu gosto. Nunca mais comprei nenhuma. Aí tem vínculo.
Não tem vínculo, claro, com a Playboy, tem, cara.
Quando só comprava, claro, quando saía a Vera Fischer.
Com a Playboy, exato, não tem vínculo.
Mas eu só comprei uma daquele na minha vida. Só
daquele. Mas tu consegue entender que a Playboy é um instrumento estático. Diferente de uma pessoa que tu paga pra consumir coisas que ela está dizendo pra te envolver. E sabe lá que coisas são essas? E veja bem, eu não tô dizendo que é errado tu pagar pra consumir. Eu acho massa que existe essa opção hoje. Acho muito legal.
O OnlyFans
tem
isso.
Pô, que legal tu poder pagar um conteúdo de uma pessoa que te faz bem, que te agrada. A questão é o vínculo que tu cria com aquilo e o impacto que aquilo vai ter no teu relacionamento. Se a pessoa que está do teu lado sente ciúme, se sente triste, se sente colocada de lado, tu quer entregar esses sentimentos pra essa pessoa que tá do teu lado? Isso é mais importante pra ti? O que, que é mais importante? É essa questão que a gente tem que avaliar.
Sim.
As pessoas que estão do nosso lado, elas estão ali no dia a dia contigo. Tu não vai enxergar nela só a perfeição. Tu vai enxergar uma porrada de perrengue, que é a vida real.
Mas, mais perfeita
quando tu priva
que
essa pessoa de saber das coisas reais da tua vida, das tuas intimidades, tu tá privando um monte de coisa legal que poderia existir entre ela. Tu tá tirando dela o direito de ter contigo coisas legais na relação que tu vai procurar lá com a outra que tu tá pagando no OnlyFans. Porque lá a relação é perfeita. E é óbvio que vai ser.
Mas, ô,
que
Rodaica,
bom que é, mais uma vez. A questão é, vamos ser honestos com as nossas escolhas.
Tu não acha que isso pode acontecer também numa... Digamos, vou dar um exemplo bem, bem aleatório, assim, sabe? Tá. Um casal, que sei lá, daí a mulher, ela segue lá uns influencers, sabe? Não precisa ser OnlyFans.
Rodrigo Uber, que é o top.
Não, sei lá, cara. Pode ser uns caras bonitos, mas mulher bonita. E daqui a pouco, esses influencers que ela segue começam a influenciar no que ela pensa e traz pra dentro do casal. As influências que ela tá recebendo da rede social. Não precisa ser pago, pode
mas
ser
isso aí, aberto. Mas isso aí, Lelê, se tu for observar, é pra vida, né?
Sim.
Hoje a gente vive uma era onde as pessoas são influenciadas a tomarem decisões em relação a tudo, não só ao seu relacionamento, né? Isso, inclusive, é muito grave.
Sim.
O que eu acho que diferencia realmente é o conteúdo que tá sendo entregue, porque a partir do momento que tu tá abertamente consumindo e pagando por um conteúdo erótico, existe uma intenção naquilo ali. E é disso que eu tô falando sobre o relacionamento.
Mas tu fala
agora,
só de ver?
Obviamente que tu seguir pessoas aleatórias de todos os níveis podem trazer influência no teu comportamento com o teu namorado, com a tua esposa, com o teu filho, com a tua mãe, com o teu vizinho, com quem quer que seja da tua linha de relacionamento. Mas nesse caso do conteúdo erótico é muito específico em relação à pessoa que tá do teu lado, a tua relação afetiva. E aí por isso que eu acho que a gente tem que ter esse cuidado de abrir as coisas para tu não comprometer a saúde mental da tua relação, que certamente vai ficar extremamente abalada a partir do momento que um dos dois descobrir que o outro busca esse tipo de satisfação sexual sem a pessoa saber. Eu acho um pouco injusto, entendeu?
Mas tu fala só em ver,
poderia ser uma coisa melhor.
Tu fala só a pessoa ver, porque tem uns que tu consegue pedir uns negócios. Tem uns chat. Não que eu tenha ido, não que eu tenha também
pedido me entregando.
Pede uns negócios. Então,
tem esses aí que pede negócio.
Não, mas esse aí eu já acho que é errado. Esse eu acho errado, mas só ver a foto, tu acha que tem um problema? Só o videozinho da pessoa fazendo
aquele
negócio?
É que se tu fosse te preocupar só em ver a foto, tu nem tava pagando aquilo ali, né? Não é só uma foto que é entregue, eu acho que entrega um vínculo mesmo.
Eu vou pensar no conteúdo pro OnlyFans. Vamos ver, vamos falar sobre, sei lá, é que o OnlyFans não é só erótico.
Não. O Lelê assinaria o teu conteúdo.
Aí é que tá, tem muitos conteúdos ali, né?
Leleite.
Só no conteúdo.
Music.
Música já tá escutada.
Não, sempre dá pra conversar.
Tô assistindo o Lelete e só ele. Com a vaca,
dá pra,
né,
conversar. Não, acho que um podcast, podcast apimentado no OnlyFans.
Ah, fala de bagunça, né?
Falar de coisas, né? E aí as pessoas vão ter que pagar pra ouvir, porque ele é muito picante.
Acho legal.
Ele fala
muito picante.
Coisa pesada.
Pretinho básico no OnlyFans, só
mais 18.
Bagaceria. Caralho.
Proibidão básico.
Será que ia dar certo?
Proibidinho básico.
Isso acontece.
Sabe que tudo isso aí que vocês estão falando já existe no OnlyFans, né? Nada é novidade.
Tá merda, então. Cara, não, a gente acaba fazendo isso
como
também.
Como conhece o OnlyFans, né?
Pois é, né?
Cara. Deixa eu falar pra você. Eu já li, eu nunca entrei, por mais que eu queira
eu
entrar.
Não.
E até tô esperando estar com o Alexandre pra entrar junto com ele, porque eu tenho umas sugestões pra dar de conteúdo.
Mas que legal, Alexandre! Que loucura, irmão!
Mas a questão é, eu tenho lido sobre o assunto, em geral, não só OnlyFans, conteúdo pago na internet,
sim,
né? Pessoas que entregam alguma coisa em troca de um valor.
Sim.
Pode ser conhecimento, pode ser curso, pode ser conteúdo erótico e assim por diante. E aí eu fiquei surpresa com a quantidade de nichos e mesmo dentro dessa vertente erótica, Vou dar um exemplo para vocês que foi uma coisa que me chamou a atenção. Tem muitas mulheres que pagam por leitura de contos eróticos. Leitura. Não tô nem falando da pessoa que tá lendo e ali mostrar o seu corpo ou fazer alguma coisa erótica enquanto ação. Ela faz a leitura de contos com uma voz que as mulheres consideram sexy.
Uma voz masculina ou escutam... feminina.
Exatamente.
Aí, Alexandre.
Que legal. Ao contrário, Alexandre. Da mesma forma, mas o exemplo que eu vi era masculino com mulheres consumindo.
Isso. Agora tu me deu uma ideia.
Tu ia ser bom nisso, Alexandre. Tu ia ser bom.
Agora tu me deu uma ideia, hein?
Entendeu? Então, assim, olha o tanto de vertentes e é um assunto que eu acho extremamente interessante, né? Porque hoje existem milhares de pessoas vivendo da internet. Sim, elas não vivem de internet só de fazer publi. Sim. Elas vivem da internet de produzir conteúdo para o qual as pessoas pagam para consumir.
Isso é a modernização. Aí, meu amigo, desculpa, Rodaí, te interromper, mas isso é a modernização do que existia na revista, na revista Ele e Ela. Lembra que existia uma sessão chamada Fórum? Que as pessoas escreviam para lá contando
suas
casos
histórias.
Que às vezes eram verídicos e às vezes não.
Sim. Exatamente. Né?
E as pessoas
que eram os contos, aquilo, né? Isso, os contos eróticos.
É gostoso, né? É bom, né?
Tu comprava a revista para ver.
Tem site
pra ver nudes, mas tu lia os textos também. Uhum. E obviamente que os textos poderiam mexer com a tua cabeça muito mais que uma gibi.
Claro. Exatamente. Que é uma coisa que hoje quem consome conteúdo pornográfico reclama muito. Tem pessoas que gostam muito mais da fantasia em torno da situação. Óbvio. Do que daquela imagem nua e crua ali do ato acontecendo que a gente conhece muito bem.
É. Legal é o macacão do mecânico. Pessoa pelada nem tem tanta graça.
Village People. Sim. Que loucura isso aí. Vou pensar muito sobre isso.
Tens voz para isso, Alexandre.
Vamos lá, então, mais um e-mail da nossa audiência. Não, vamos, Lelê, vê uma charadinha,
várias aqui, Lelê. Mas é que a gente falou antes ali do varal, que, né? Do varal, eu lembrei uma charadinha que rolou ontem.
Varal.
Aqui. É, porque ontem já rolou uma charadinha aqui que era... Sabe como é que as freiras secam suas roupas?
Como?
Essa é a pergunta.
Como
as freiras
Nós temos que responder roupas. Agora. É. Como que as freiras secam suas roupas?
Fazer pra ti e pra Rodai que não tava no programa.
Tá, como é que é?
Muito varal. Inteligente. É, daí aí o Rafinha...
Vral.
Alguém respondeu no varal. No eu falei, sim. É, meio certo, né? Mas é que... Como as freiras secam suas roupas?
Eu respondi que era mudando de hábito.
É. Aí fica difícil, né?
Fica difícil. Mas ele tem amanhã. Ele vai bem.
Sim, Sandrinho é bom.
Mas a resposta é com o vento.
É boa.
Ela é tão lógica, né?
Ela é
bem bolada, né?
Fala, pretinhos, sou de São José e pra azar do pintor de Radapé. Eu sou fã das charadinhas. Ouço o PB desde 2007, passei por todas as gerações e nunca abandonei o programa. Já gostei mais, já gostei menos, mas nunca deixei de gostar. Segue uma série de charadinhas para o Lelê. O que o italiano disse quando entrou na pirâmide, muito boa essa aqui.
Italiano.
O que ele disse quando entrou na pirâmide?
Tem um colega nosso, que é o Mangiare, né?
Mangiare,
O que, que o italiano disse quando entrou na pirâmide?
Nossa, ele entrou na pirâmide e falou uma coisa assim, na hora. Assim.
Que massa.
Cara, não posso criticar. Não posso te criticar.
Ele falou quando entrou na pirâmide, o italiano.
Italiano.
Que é pirâmide. Ele falou, mas foi assim, desse jeito.
Ele entrou na pirâmide, olhou e falou na hora o seguinte: Múmia mia. Múmia mia.
De mamma mia.
Múmia mia.
De puto do pé.
Múmia mia.
Não, peraí,
mano. Pois é.
Peraí, velho.
Só no nosso.
Qual é a comida baiana preferida dos músicos? Aqueles músicos que tocam muito bem, assim, grandes músicos mesmo.
Comida baiana preferida dos músicos. Aqueles músicos
detonam no seu instrumento.
Acarajé.
Hein? Acarajé.
Ah, sim, os músicos do axé, eles detonam. Né?
Acarajé.
Ah, o pior que
foi que a gente na Bahia só conhece acarajé.
Vatapá
e cuscuz.
Cocada também, né?
Nem sei se cuscuz é baiano.
Boa pergunta, né? Não sei porque tu olhou pro gordão pra perguntar. Eu sou gordo, mas não sou o Masterchef, né? Não sei o...
Mas, Rafa, tu foi muito perto.
A cara Jéssica.
O quê?
A cara Jéssica. É, com a amiga minha vende acarajé, a Jéssica, né? A cara Jéssica. E eu tenho um amigo Sandro que ele desamassa. Sim. Desamassando. Coisa dele.
Não, mas nada supera um cabeleireiro que tem em Porto Alegre, que o nome é Cabeças Freitas.
Ah, isso é maravilhoso. Cabeças Freitas é sensacional.
Ah, eu já também... falei aqui uma vez, eu morava em São Paulo, tinha um estacionamento ali perto do estádio de Palmeiras, que era o Linkin Park.
Espetacular. Muito bom, eu morava ali na Portuguesa, e aí quase na Bento tinha o Boteco Sem Nome. Tinha a placa, Boteco Sem Nome.
Eu gosto também do Cabeleleila.
Cabeleireira Leila.
É,
Cabeleireira Leila.
Mas, cara, a hora que vocês chegaram perto, a comida baiana preferida dos músicos é a cara jazz.
Jazz. Muito perto.
Eu fui muito perto.
Cara jazz.
É, exatamente. E o que um canibal foi comprar na padaria?
Um canibal cacetinho?
Essa é muito boa.
Cacetinho.
Ah, você quer ver muito bom.
Um pãozinho pra botar alguma coisa dentro.
A Rodaica fez a melhor resposta.
A Rodaica é errada, não tá.
Foi comprar o dedo de moça.
É. Pé de moleque. É. Não, cara, ele foi...
O que é?
Ele foi comprar, obviamente, o cacetinho que a Rodaica falou, mas ele podia também um pé junto e queixo.
Não.
Cacetinho, pé junto e queijo.
Queijo e pé junto.
É, você deixa canibal, né? Ai, que loucura. Maio é o mês das mães. E se tu mora longe da tua mamãe, a galera da Marco Polo vai te ajudar a diminuir a distância nesse dia tão especial. Já passou o dia das mães, né? Mas o maio segue sendo.
Maio é o mês das mães.
O dia das mães. São especialistas. A Marco Polo é especialista em encurtar distâncias. E a tua mãe merece esse reencontro, esse carinho, receber todo o amor que você, seu filho, sabe dar. Se tu puder chegar lá descansado e relaxado depois de uma viagem com todo o conforto e segurança de um Marco Polo, aí fica tudo ainda melhor. Se você ficou seco para organizar essa, segue os nossos amigos da Marco Polo em @ônibusmarcopolo e te inspira para tirar essa trip do papel. Pra onde quer que você vá, embarque com a Marco Polo. O Pretinho já tá à volta.
O Pretinho Básico volta já. Estamos de volta com Pretinho Básico.
Agora na Atlântida, Memória de Elefante.
Em 1914, aqui na cidade de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, circulavam apenas 2 carros. Os motoristas conseguiram, na época, a façanha de colidirem um com o outro na rua principal. Parabéns!
Memória de elefante. Para mais curiosidades, acesse elefanteletrado.com.br.
Muito obrigado pela sua audiência aqui no Pretinho Básico ao vivo, nas edições em que a gente tá aqui ao vivão, segunda a sexta, sempre a 1 e às 6 da tarde. E depois o nosso muito obrigado a você que nos escuta no streaming. 5 minutos para as 2 da tarde, Rafa Gomes, os nossos amigos da...
Foi, né, Léo? Paz e amor. Não, só 2 toquezinhos bem rapidinhos da produção.
Ah,
a gente recebeu o vídeo da tartaruga pegando a pomba.
Tá.
Já está nos stories do Pretinho Básico.
Boa, obrigado, Henrique.
E lembrando mais uma vez que nós temos um novo canal, né, de vídeo no YouTube, canal exclusivo do Pretinho.
Exclusivo do Pretinho, conteúdo exclusivo do Pretinho.
Aliás, o boné da Rodaica hoje tá combinando com as tarjas verdes ali.
É verdade,
tá perfeito, assim.
É verdade.
Olha só, tá muito legal. Então inscreva-se no canal exclusivo do Pretinho Básico.
Aliás, tá combinando com as tarjas verdes da transmissão em vídeo e também com o nosso totem da Atlântida ali atrás. Ah, é brincadeira. Brincadeira, velho. Brincadeira,
velho.
Nossos amigos da Quero Café tem uma promoção muito legal rolando ontem e hoje.
Ainda tá rolando. Se tu for em qualquer unidade da Quero Café, à exceção Lajeado
e Redenção, e
Parque Farroupilha, isso, na Redenção, e disser que quer o frango crocante do Pretinho Básico, tu ganha uma porção.
De graça.
De graça.
De graça.
Yeah, no Pretinho.
Canoas também tá valendo?
Tá valendo.
Santos Ferreira ali? Valendo.
Eles mandaram ontem pra mim e pro Léo aqui.
Por que será, né?
Por que será que mandaram pros dois gordos?
Ué, mas vocês experimentarem.
Tava show.
E ver o quão maravilhoso é.
Bom. Tava o quê, Léo?
Show.
Show.
Quero o frango crocante do Pretinho Básico.
Essa é a senha.
Essa é a senha, isso, até o fim do dia hoje.
Isso aí, boa.
Todas
vai lá.
As unidades.
Vou tomar um preju nesse frango aí, que eles não vão nem ver. Que loucura. 4 minutos para as 2 da tarde, dia dos namorados, inveja e talaricagem.
É brincadeira, o e-mail
que eu vou ler agora aqui. Boa tarde ao pessoal. Gostaria que fosse lido pelo Fetter no programa das 13, se possível, e desculpem os erros de escrita. Meu nome é Vinícius, 34 anos, solteiro e CEO de uma hamburgueria. O dia dos namorados está chegando e, infelizmente, me deparo com aquela massa anti-dia dos namorados. Sabe aquela galera que posta basta um print e o namoro acaba? Na minha visão, estas pessoas não têm o mínimo de amor próprio ou mesmo amor ao próximo, pois lá no fundo vêm lá os casais apaixonados e têm inveja. Hoje, dia 23 de maio, estaria completando 9 meses de namoro com uma pessoa que conheci há alguns anos e que, por ironia do destino, foi casada com um amigo meu. Não culpem o meu coração por escolher alguém tão próximo, amigos. Fui talarico, sim. Ficamos alguns meses após eles terem se separado, mas não nego. Valeu e valeu muito a pena. E eu faria tudo de novo.
Taradeza quando bate.
Estamos separados há algum tempo e ela se chama Marcela. 6 meses não são nada em relação a relacionamentos anteriores. Porém, a intensidade do nosso namoro foi demais. O sexo, a parceria, o companheirismo, enfim, ela me fez redescobrir o amor. Foi marcante demais, eu aprendi demais com essa mulher. E mesmo não estando mais junto dela, eu te desejo toda a felicidade do mundo, vírgula, minha neguinha. Aí agora eu me lembrei, do Caetano agora. Ô, neguinha, deixa eu cuidar de você. Gostar de você, né?
Ele começa cagando
no meu coração. Que loucura. Qual era a pergunta, Rodequinha?
Eu não entendi por que separaram depois de 6 meses tão maravilhosos.
Pois.
Pegou no pulo do gato, pegou o cara.
Seis meses tão maravilhosos.
Pois é.
E outra que ele começou ali cagando uma regra, a galera que bota aí que só um print acaba o namoro, foi talarico.
Talarico.
Foi talarico.
Quem não quer aqui nunca?
Ah, sem querer.
Tá, mas o que que é? Ele botou um print, não entendi.
Não, é que ele reclamou da galera. Ele deu uma lacrada, no início ali, dizendo que o pessoal
Odeia o dia dos namorados.
Isso.
Um print acaba com o namoro. Mais ou menos assim, tu tá aí comemorando o dia dos namorados, mas é um print que esse namoro acaba.
Isso.
Aí ele fala assim, aí eu talariquei. Tu fala, pô, um print. Cana tu.
Talarico.
Talariquei é o que exatamente esse verbo?
Ele pegou a mulher da minha.
É o cara que prospecta
prospecta a mulher do próximo.
O cônjuge próximo. Prospecta do amigo.
Prospecta é muito bom.
Prospecção de cônjuge de amigo. Igual talarico.
E tem as talaricas também.
Eu não vi nenhuma conexão na fala do rapaz do início ao fim do e-mail. Eu não consegui conectar todas as coisas que ele colocou, entendeu?
Ele tá com a cabeça bem bagunçada por causa da Marcela. Essa é a realidade. O resumo do e-mail dele.
Pior é que tu tem razão. Agora, dando uma olhada de novo, não tem nenhuma conexão.
Ele já pediu desculpas pela escrita. Ele tá...
Não, mas ele escreveu bem.
Mas ele tá abalado. Ele tomou o chá de Marcela.
Tomou o chá de Marcela. Agora tu vem.
E agora tu vem muito. Ipsis literis.
Chá da Marcela. Tomou o chá de Marcela e agora tá aí perdidinho.
Exatamente. Perdidinho. Fazer um sentido desse meio, cara.
Ai, que loucura!
Talarico.
14h, chegamos ao final de mais um Pretinho Básico, tá na hora de entregar o troféu. Ah, cara, o troféu do programa de hoje não tem nem dúvida, né? Não tem. O troféu do episódio de 23 de 5 de 2023 do Pretinho Básico para os amigos do Circo Gigante Brasileiro. O Marcos Frota tá envolvido, é muito legal. E Santa Massa, isso muda o seu churrasco. @ Santa Massa Oficial no Instagram. O troféu do Pretinho de hoje vai pra ela. Vai pra ela. A sensatez do Pretinho Básico.
Boneto Luigi.
Boa, demais, parabéns, hein, Bruno? Parabéns por este troféu.
Melhor paleta de cores da live.
Obrigada, cara.
Era isso, Pretinho, fica por aqui, 2h01, mas a gente vai voltar logo mais às 18h. Volte com a gente. Beijo, tchau, linda. Até.
Beijo, tchau.